Mas são dois volumes só do Caravaggio, Scamma?
São, sim. São só os últimos 4 anos dele, da vida dele. Ou 6 anos, últimos 6 anos, uma coisa assim. É o final da vida dele e tal, que o cara é um puta de um arruaceiro.
Isso aí eu acho que eu vou investir nisso daí, hein?
O primeiro eu comprei na Miti também, porque tava. É de 2015, né? O primeiro. Comprei há um tempão. Daí já achei que acabava aqui, né? Porque ele tem uma agora ele tem feito um barulho horroroso.
Não?
É, eu. Não? Ah, é que deu
tá um erro.
Porque ele acaba, né? É, ele tem uma conclusão no primeiro, achei que acabou. Daí de repente eu vi lá, nossa, tem o volume 2, que é deste ano, 2021. Ou 2020. Sei lá, eu comprei em 2021, pode ser em 2020 também. Então, assim, levou uns 5, 6 anos pra sair o segundo e vale a pena, cara. Puta, é muito legal, bicho. Muito legal mesmo.
Sensacional.
Tá, ó, eu ainda tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8 álbuns. Não, 7 álbuns. Um é a Amazona. Quantos você tem aí?
Cara, eu tenho 3.
Ah, então eu vou falar mais, então.
Fala aí,
o outro...
Fala aí.
Esse aqui, ó, Janine.
Sim.
Da editora Veneta também, que é a biografia de uma prostituta. E é muito bacana, cara.
Sim.
É muito bacana. Né? Porque ele é um jornalista em quadrinhos que vai lá entrevistar a prostituta e saber por que que ela é, da onde que veio essa vontade. E assim, é a vontade dela, né, de ser prostituta. Né, ela fez isso porque quis, não é uma questão de não tinha pra onde correr. Ela até tinha, mas ela decide se prostituir porque ela gostava e tal. Ela diz que ela era bem tratada. E, cara, é muito bacana. É muito, muito legal mesmo. E esse Janine, se vocês nunca leram, é uma história muito legal, cara. Ela. Como é que eu vou colocar isso? Mas ele faz um jeito que você entende todas as decisões que ela tomou, as certas e as erradas, né? Porque ela, em algum momento, ela diz, porra, eu devia ter saído da prostituição, porque ninguém quer uma prostituta velha. Mas ela não saiu, então é uma atitude errada. Mas o entrar na prostituição, pô, por que não? Né? É, eu posso ganhar uma grana, eu posso me divertir ao mesmo tempo, né? E daí conta uma história dela, daí não vou dar o spoiler, mas conta uma história dela com umas crianças, né? Que daí ela teve um problema na mão, né? Que vai salvar uma criança. Cara, muito legal, cara. Muito legal. Janine é muito bacana, né? Do Matias Picard. E a Janine tem 64 anos. Isso tá escrito aqui atrás. Tem 64 anos quando ele vai entrevistá-la, né? Então, putz, vale muito a pena. Janine. Vai lá, Liber. Fale lá um aí.
Cara, me falaram aqui, acho que eu vou citar aqui atendendo a pedidos, não tinha pego, o Van Home, né? É. Que cai na ideia da autobiografia, né? A guria, e é engraçado, né? É episódio autobiográfico da Alison. Eu gosto bastante, cara, ela vai lembrada, pra quem não conhece a obra, a Alison Bechdel, cartunista norte-americana muito boa. Ela conta a história dela, da relação dela com o pai dela, quando ela começa a descobrir a própria sexualidade, né, a questão da homossexualidade dela, e daí ela tinha uma relação meio de tortura. Aliás, esse livro é bom pra caralho, cara. De uma relação complexa com o pai, assim, com a família toda, na real, né, mas ela é especial com o pai.
Neste livro.
Até que tem uma hora que supostamente, daí isso não é spoiler, porque a gente fala supostamente, você tem que ler pra ver qual é o fim que o pai dela tem, né, na história, mas fica tudo muito incerto o que acontece com ele, se é suicídio ou não. E depois ela vai descobrir que provavelmente ele também era homossexual, né, que ele teria tido um caso com um garoto, e dá uma chacoalhada toda, né, na história da família e tal, assim. Então eu acho... Cara, é alucinante, assim, o jeito que ela conta, tem a continuação, que daí ela, é tipo aquele Asa Quebrada, né?
Sim.
O Asa Quebrada lá do camarada que fez, ó, como é que é o primeiro dele?
O Asa Quebrada da Mãe. O primeiro é o, ai caramba, a Arte de Voar. O primeiro
Arte de Voar, Asa Quebrada. Então é parecido, o pessoal fala do pai, a pessoa que ela, e o primeiro sempre é o mais espontâneo, né, assim, é mais... tipo, flui. Aí aqui pro da mãe, ela faz um trabalho que eu gosto, mas é quase uma tese, né, cara? Porque, tipo, ela vai desenhar trechos de citação.
Esse da mãe, cara, não deu. Esse,
eu gosto pra caramba, velho. Eu acho muito
achei
bom.
Achei chato demais. O Fan Home eu acho ótimo. Gosto não, muito. Mas o da mãe, cara... Que daí ela os vai... É que é cheio de citação, citação direta, citação indireta. Ela fez um trabalho acadêmico mesmo. E tudo bem ela fazer um trabalho acadêmico. Só que eu não gostei desse trabalho, né? Eu não curti, assim. Tanto que o meu eu dei pra minha irmã, cara. Falei, ah, você vai gostar mais do que eu.
Vou mostrar um outro aqui, então, pra vocês, Cama. Que você gosta também.
Pá! 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 E o cara ganhou
o Eisner. Ganhou o Eisner.
Aí só ele eu que não assim, gosto de quadrinho mesmo.
Escreva uma história falando de como você se sentiu mal não tendo ganho o Eisner pra ganhar um Eisner. Ele publicou isso. Cara, eu gosto, assim. Eu sei que você não curte, assim, mas apesar, eu tenho minhas ressalvas, eu não acho aquela bolacha toda, mas eu gosto bastante, assim.
Eu fico imaginando ele falando assim. Eu já imagino. É, e quando eu ganhei o Eisner, tava pandemia, nem deu pra comemorar. Em vez de dizer, eu ganhei o Eisner, mas era uma pandemia. Tipo, o mundo morrendo, tem milhões de pessoas morrendo, mas quando eu ganhei o Eisner, tava uma pandemia. Cara, eu odiei esse quadrinho, cara. Eu odiei de um jeito, assim. Aquele, tipo o que você tem com Verões Felizes, sabe? Que é aquele ódio mais instintivo eu tenho com ele, cara. Tipo, eu já fico imaginando, ai, que porcaria, só na minha vez aqui. Sabe, milhões de pessoas morrendo e, na minha vez, o Eisner não tinha uma pandemia. Não. Não. Eu passo longe. Longe desse cara. E daí, por falar... Ó, o Profenei entrou só agora, né? Porque a gente abriu esta live, Profenei, com as três fugas de Hannah Arendt. Então, depois, quando acabar, você volta lá, que foi o primeiro que falamos. E não lemos.
Nenhum falamos, de nós leu. Não foi lemos. Primeiro que a gente... Falamos sem ler, é tão bom que a gente é.
Falamos sem ler, isso. Então, um legal, cara, é esse aqui, ó. A Metamorfose Iraniana, do cara que ficou preso porque fez uma charge. E daí eles comparam ao Kafka, né? E, cara, é foda, bicho. Tudo bem que eu li faz tanto tempo que eu não me lembro muito mais, além disso que eu tô com... que eu tô falando agora. Esse quadrinho é de 2015 e eu comprei logo que ele saiu.
Sim.
E assim, ele faz um quadrinho, ele faz uma charge, falo pra ele, olha, sai do país. Ele falou, não, vamos ver, no vamos ver não deu mais tempo. Já grampearam o cara. E daí é ele tentando apelar pros tribunais pra sair, olha, foi só uma charge, foi sem querer. Não quero saber, você tá preso. Mas olha, foi só uma charge. Não, você vai pra... Você vai ser executado. Cara, é tenso. E tudo por uma charge, e ele diz, pelo menos, né, que foi sem intenção de fazer a charge daquele jeito, né? Eu acho que ele até tinha alguma intenção, mas, enfim, daí o cara tentando escapar e tal, bicho, como que era a prisão... Uma Metamorfose Iraniana, da Nemo, vale também muito a pena pra quem... Não leu ainda, fica a dica.
Fica a dica pra vocês aí.
Ó, o jogo, cara, das andorinhas a gente não falou, é verdade, não li.
Esse. Qual que é o jogo das andorinhas? Esse eu também não conheço.
É, não li também. Mas vai lá, Liber, qual o outro que você tem? Você quer que eu fale mais um?
Fale mais um aí, cara, fale mais um que... Aí, ó, esse daí
o pessoal comentar daqui.
O Félix comentou do Árabe do Futuro.
Ah, é verdade, ó. Ah, é, e o último ano do resto da nossa vida tá ali, mas eu não acabei não pegando. Você pegou aí?
Não.
Tá, então eu já pego lá. Ou você pega aí se for mais rápido.
Não, o Árabe na minha futuro, mão, já pego também.
O Árabe do Futuro é a história do Riad Satouf, que a mãe dele é francesa, mas o pai é... Ai, caramba, sírio. E o pai tem uma... Gosta da terra síria. E daí um francês... Na década de 70, vai para a Síria. Né? No final da década de 70 para 80. Ele vai para a Síria e vai ver, cara. São 4 volumes, né? Não saiu o 5º ainda, não acabou a história.
Uhum.
Cara, que foda, bicho. Tem uma cena aqui que eu não sei em qual volume que é, que eles vão pra, que ele vai pra escola. E daí aparece um menininho que fala, ah, faz muito frio na Síria. Tem um amigo meu, um colega meu, que não tem roupa. Quando, dia, quando deu o dia mais frio, ele nunca mais voltou pra escola. Pra sempre. Ui. É nesse nível, assim. Nesse nível. Bicho, nossa, o Árabe do Futuro é muito bom. Mas fala aí do último dia do resto da nossa vida.
Que cara, o último dia do resto da nossa vida, bicho, é esse aqui, tá? Esse livro aqui é da Uli Lust. Ela conta a história da adolescência dela, né? Ela é uma cartunista, uma quadrinista bem experiente já. Ganhou o prêmio de Angoulême em 2011 com esse material. E ela conta de quando ela era jovem, ela estava morando com estudantes. Só que assim, tipo, a vida dela era toda desregrada, né? Ela era toda assim, tipo, vamos curtir a vida. E um dia ela faz uma amizade com uma moça e fala, ah, vamos pra Itália. Daí elas vão, saem de carona, vão a pé da Alemanha pra Itália. E daí vão pra, ah, vamos lá, vamos ver o que acontece.
Da Áustria? Não era da Áustria?
Da Áustria. E daí elas descem lá, bicho, chegam na Itália e começam a ficar de boa lá. Literalmente vadiando, vagabundeando, vagando. Né? Andarilha total, assim, total é pé na estrada, assim, total, cara,
Jack Kerouac.
Total Jack Kerouac, bem esse espírito. Só que, pô, cara, elas descem pra Itália e lá no tem umas relações fodas, assim, cara. Né? Tem,
elas vão pra Sicília, mafiosa, estupro, né?
Tem um lance de uma pressão, assim, é bem medonho, assim. Começo ao fim, e a história é só sobre essa viagem, essa experiência dela, né? Então eu acho, cara, eu acho um livro muito foda, cara. O desenho dela, o jeito que ela conta a história, muito bom, excelente.
Ó, vou aproveitar, cara, os caras estão falando aqui, tem vários que eu tenho e eu esqueci. Um deles é o Degenerado, que é esse aqui, e eu não vou falar nada sobre ele, porque eu acho que tudo que você falar, inclusive, se você virar aqui, já tem spoiler. Né?
Sim.
Tô tampando aqui pra... Qualquer coisa sobre esse livro é o spoiler. Vou mostrar só a arte rapidinho.
Rapidinho. Sim.
E assim, eu não vou falar mais nada, porque é um dos livros mais arrebatadores que eu li em 2020. Aliás, acho que foi o melhor que eu li em 2020, que me arrebatou. Assim, normalmente você tem um livro que você fala, urra! E você dá um susto. Nesse livro, porra, eu tive dois sustos, aliás, eu tive três sustos diferentes, cara. Eu tive um susto numa coisa que aconteceu. Aliás, quatro sustos. Uma coisa, um troço que aconteceu. A segunda coisa que foi chocante. A terceira, quando eu descobri que era uma história real. E a quarta, quando eu vi a quarta capa aqui, que eu não vou mostrar, quando eu vi esse negócio que está aqui. Cara, o livro me deu quatro uppercuts. E é, eita, porra, Degenerado é uma das melhores leituras que eu fiz na vida. De verdade. Claro que tem um amigo meu, Murdoch, que é amigo do Matheus, amigo do Paulo e tal, que leu e não gostou. Então talvez não seja pra todo mundo, mas eu amei, cara. Achei que é um dos melhores livros que eu li desse ano. No ano passado aí.
Sim.
Sensacional. Aí estão perguntando aqui, Liber, acho que é melhor pra você falar aí.
O Estudante de Medicina eu acho bem bacana, cara. Um trabalho da Cíntia Bonacossa. Tá aqui em algum lugar aqui da prateleira. E, cara, ela conta as histórias dela, porque a Cintia é uma quadrinista, independente, ainda atuante, só que formada em medicina, né? Então ela conta nesse vida estudante de medicina todo o período dela na universidade, e é bem... Ela é bem corajosa, assim, ela conta umas histórias bem interessantes, assim, eu gosto bastante do material, assim.
É, agora o... O Matheus está dizendo aqui que o Murdoch perdeu R$47 com o Degenerado. Mas o fala para ele te dar, Matheus. Fala, ó, Murdoch, me dá o gibi aí que ele... Quando ele vier no próximo encontro, ele já te dá o gibi, cara. Aí ele não perde a grana.
Sim. Ó,
e daí alguém falou... Cadê? Deixa eu achar aqui. Ah, o Vanderlei falou dos livros do Guy Delisle. Esse camarada aqui, ó. Que eu tenho cinco livros dele, né? O outro eu deixei lá. Esse cara é um quadrinista, na verdade ele é animador da Disney e ele vai para os lugares para coordenar equipes de animação nos primeiros dois livros. Então, o primeiro livro ele vai para a Coreia do Norte, e vai explicar como que é a Coreia do Norte, para quem não conhece e tal. O esquema da luz, que não tem luz, o esquema de como que o partido funciona, né? Então, Pyongyang é sobre a Coreia do Norte. Aí ele faz um outro depois sobre Shenzhen, na China. Então, como que é a China e tal. E daí ele vai, e esse é o traço dele, é bem de comédia, assim. Né? Sensacional. E daí ele vai, aí de, os outros dois livros é da esposa dele, que ela é do Médicos Sem Fronteiras. Daí ele vai pra Birmânia.
Sim.
Né? Que é Mianmar. Né? Ele ficou lá um ano e pouquinho e tal, contando como que é Mianmar. Logo depois teve o golpe lá, né? Logo depois, assim, alguns anos depois teve o golpe. Então ele já anuncia que, ó, tá dando merda. E Jerusalém, que ele vai também. E Jerusalém, cara, tem uma cena de um menininho, de uma criança com o pai. E eu não vou lembrar agora se ele é, se ele é judeu ou se ele é muçulmano, mas fala, joga uma pedra nele. E os caras aprendem a odiar desde muito novinho. Tipo, a criança com 2 anos tacando a pedra na etnia diferente, daí você vê que não vai ter jeito mesmo. Né? Nessa, nesse planeta, seres humanos são maus mesmo. Então, Crônicas de Jerusalém é para você entender o Oriente Médio de um ponto de vista de uma pessoa comum, né? Vale muito a pena. Se você não leu nenhum livro do Guy Delisle, esse aqui eu acho que é o mais legal. Agora, ele lançou o outro também. Como é que é o nome do outro?
Não tem um lá que é Fugir. Esse mesmo.
Que é do cara que escapa também. Que é angustiante, cara. Mas Crônicas, eu acho Crônicas de Jerusalém o mais legal dele, né?
Sim.
Pra entender como é que é o Oriente Médio, como que são as relações lá. Sabe? Do ponto de vista de uma pessoa comum, saca? Uma pessoa comum. Não entendeu nada. Não, não tá entendendo o que tá acontecendo, é... Ele é canadense, né? Da parte francesa do Canadá. Ele vai pra lá, tipo, porra, que loucura isso, né? E não entende e tal. Aí aqui o Evandro dizendo que leu esse do Guy Delisle, a Bel falando que são difíceis de largar. São mesmo, e o desenho dele é muito legal. Mas, Liber, qual mais você tem aí, cara?
Cara,
eu tenho mais dois só.
Oi?
Eu só tenho mais dois.
Eu tenho três aqui, cara.
Então manda lá.
Três. O David Bowie, né, velho?
Aí, ó.
Que, tipo, eu vi ano passado, eu virei fanzoca do David Bowie por causa desse quadrinho aqui. Eu gostei bastante. Aí li outras duas biografias depois do David Bowie, ouvi as obras dele. Aí depois disso tudo, cara, é aquela história que eu sempre falo. Eu quero muito gostar de Michael Red. Me ajude, Michael. Mas Michael Red tá com conta positiva porque ele me trouxe pro mundo do David Bowie. Mas depois que você manja bastante, assim, você relê isso daqui, você fica meio... é legal, mas podia ser melhor, assim. Mas é legal, é bem bom, eu gosto. Isso aqui é maneiro.
Ó, tem uma galera, o Vanderlei tá falando Gemma Bovary, eu tenho aqui, mas eu não consigo pegar agora.
Mas esse daí não é biografia, né?
Então, era isso que eu ia falar, mas ele não é uma biografia.
Ele é uma releitura da Madame Bovary, feita pela
Positivo. Deixa eu ver.
É um tesão o quadrinho, mas eu acho que não é... biografia, né?
Eu não sei, cara. Eu acho que não.
Se eu não me engano, é releitura de obra literária, assim.
Peraí. Eu acho que é uma releitura. É a releitura, sim. Não é biografia, não. E eu não tenho certeza se eu li ele, cara, mas enfim. Essa é uma boa pergunta, hein? Aquele Green River Killer chega a ser autobiográfico? Você chegou a ler, Liber?
Não, esse não. Esse eu tô com ele aqui também, mas não li.